empresas e governos estão investindo em tecnologia de localização para criar um tipo de CEP rural para as lavouras. Que importância tem isso? Inclusive, alguns já programas de governo têm esse objetivo. Tem também empresas, startups mundiais e que estão chegando aqui no Brasil. Tem projeto da Secretaria do Estado de São Paulo, mapeando propriedades agrícolas do Estado. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história e entender a importância, né, os aspectos relacionados a essa tecnologia. Converso com o Rodrigo Mauli, do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Esalq, é pesquisador da Esalq. Quando eu vi o assunto, falei, nossa, interessante entender da importância, né? Como a tecnologia pode ajudar e vem ajudando muito o setor produtivo da agricultura, do agronegócio. E também agora, nesta oportunidade, para criar um CEP rural, um endereço, uma localização, não é? Conta pra gente há quanto tempo isso vem sendo feito. Como eu disse, tanto o setor privado quanto os governos estão já investindo e implementando isso, não é?
Isso, perfeitamente. Bom, com o processo de digitalização da agricultura, né, que vem ocorrendo, cada vez mais isso tem acontecido no campo, né? Então, está entrando, são tecnologias, né, que estão vindo para dar suporte, e aí não é só na questão produtiva, mas sim também levar outras questões relacionadas à cidadania. A gente tem várias iniciativas, né, então essa questão da localização, né, de você poder referenciar e localizar não só as propriedades, mas também as produções, elas vão levar para outras questões também, como as questões de rastreabilidade, cada vez mais estão sendo exigidas pelos consumidores, né? Ele quer saber de onde está vindo aquele produto, como é que ele está sendo produzido. E essa tecnologia, né, de localização associada com essa digitalização do campo, ela vai permitir que a gente possa ter todos esses passos.
Muito interessante, quer dizer, é tudo ao mesmo tempo, é tecnologia para melhorar o setor produtivo, é dar qualidade ao produto e informações importantes para o consumidor, é política pública, como você disse, inclusive, porque essa falta do CEP, do endereço, é bom a gente falar, isso trazia muitos problemas, não é? Tanto para o produtor receber alguns benefícios, ou enfim, que problemas isso trazia? Por que isso é tão importante agora, né?
Porque que é assim, falando bem nessa questão então de política pública, sim, né, sim, em relação à localização, o governo do estado de São Paulo recentemente fez um programa, né, chama Rotas Rurais, foi um programa feito pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, e o objetivo desse programa era justamente isso, fazer o endereçamento dessas propriedades rurais. Quando essas propriedades ela não tem esse endereço, isso acaba trazendo vários problemas. Por exemplo, para a saúde, conseguir localizar aquela propriedade e chegar com rapidez é difícil, porque eles não têm aquele ponto de localização. A partir do momento que passa a ter esse CEP, essa localização, isso pode ir para o sistema de logística, né, dos equipamentos de saúde, e eles conseguem atender com bastante agilidade. Eu escutei relatos que em alguns municípios eles conseguiram diminuir em até 30 minutos de conseguir localizar essa propriedade e chegar. Sim. E aí isso envolve saúde, questão segurança mesmo, né? Então, quando você tem alguma ocorrência no campo também, então ela tendo essa localização, isso facilita muito a rota. Então, assim, traz uma série de benefícios em relação a essa questão da cidadania, mesmo para melhorar a logística, para transporte rural de alunos, né? Todos esses quesitos aí vão trazer bastante benefícios para o campo. Esse programa que a Secretaria de São Paulo fez, né? Ele foi, eu diria, bastante ousado, procurou cobrir todo o território nacional. Então, hoje já tem mapeado 645 municípios do estado, tem cerca de 287 mil propriedades rurais que já tem esse CEP. Além desse CEP, nesse programa também, eles conseguiram mapear outras estradas que não estavam registradas e cadastradas. Isso também facilita muito essas questões de logística. Foram mais de 55 mil quilômetros que foram também cadastrados dentro desse programa.
Olha só que avanço, né? Em todos os termos, como está explicando o Rodrigo para a gente, né? Em termos de produção, em termos de cidadania, segurança, para tudo. Até para a questão, eu estava lendo que algumas áreas, por exemplo, que algumas fazendas que também, além da característica de produtiva, também tem turismo, por exemplo, Rodrigo, muita gente, né, se perdia, não chegava às vezes à localização, então auxilia também no setor de turismo, no interior do estado, no interior dos estados pelo Brasil, enfim, tem uma série de, agora qual é o desafio disso? Isso então, a gente está dizendo, os governos estão fazendo porque são os maiores interessados nisso, e o que mais que essas, tem empresas bem modernas de tecnologia também, é uma geolocalização simples, que existe um custo elevado, queria entender um pouco de como isso é feito também, viu?
Não, é uma localização simples, né? Não tem muito, o que você precisa é ter um padrão de como você cria essa localização e ter um código específico para aquela localização, né? Uhum. E isso passa a ser o CEP daquela propriedade. Então não é uma tecnologia complicada, é uma tecnologia relativamente simples, só que são muitas informações, então isso tem que ser bem organizado. A maior questão, na verdade, está na organização e da utilização desses dados. É como a gente estivesse usando o próprio celular e você quer marcar um ponto, você tem a capacidade de gerar as coordenadas daquele ponto. Então, é uma tecnologia relativamente simples que deveria estar sendo mais usada até por outros governos, né, uhum, estaduais, uhum, outros municípios. Eu acho que isso seria um grande avanço para o campo. Dentro da USP, nós temos alguns projetos que vão bem em direção a essa temática, uhum, porque isso está muito ligado a você poder trazer informações do campo sobre aquela produção, como está sendo feita aquela produção, se ele usa agrotóxicos, de repente é uma produção orgânica, você pode trazer informações para o consumidor, no mesmo sentido que você pode trazer essas informações turísticas. Uhum. Isso abre outras possibilidades de geração de renda também para as propriedades. Então, a partir que ele passa a ter essa localização, as pessoas conseguem chegar mais fácil, ter esse acesso, né, até mesmo informação, permite que os agricultores também possam elaborar programas para atender turistas, uhum, com algum café colonial, alguma coisa nesse sentido. Então, isso também abre outras possibilidades de geração de renda.
Sem dúvida. Eu estava lendo numa das reportagens a respeito desse assunto, até tem empresa investindo nisso, porque interessa um padrão aqui e um padrão internacional, porque esses produtos também são exportados, e aí impulsionar práticas de descarbonização na agricultura, por exemplo, né? Então, assim, tem infinitas utilizações, né? Uma localização, vejam só como é importante a localização, e eles falam também nessa fragmentação dos dados ao longo da cadeia, quer dizer, você juntar tudo isso, né? Quer dizer, você dá um ganho muito grande para esses produtores, para quem tem que fiscalizar também, enfim, essa rastreabilidade do produto, como você já citou. Enfim, são muitas informações que aí com um bom banco de dados e uma geolocalização é possível reunir e fazer o uso disso, né?
Isso, exatamente. Por exemplo, hoje a gente tem sérias questões relacionadas a não fazer exportação de produtos que vêm de áreas de desmatamento. A partir do momento que você não trabalha com essa localização, né, você não consegue fazer essa rastreabilidade, no fundo, acaba colocando quase tudo no mesmo patamar. Uhum, você, exato, então, não consegue diferenciar essas produções se elas estão vindo de áreas que não deveriam estar vindo, né? A partir do momento que você tiver essa localização, isso sim vai permitir essa rastreabilidade, você poder, de repente, escolher, eu estou querendo consumir um alimento que vem de determinada região, porque isso leva alguns benefícios, ou eu quero privilegiar dentro do meu consumo aquela região, né? Uhum. Então, realmente isso vai trazer essa segurança. E aí depois a gente vai acabar entrando num outro problema, que é a questão da conectividade. Então, o Brasil tem uma área extensa enorme, né? Muito, uhum, grande. É. E a gente tem uma falta de cobertura de conectividade. Isso, com certeza, é uma outra frente que está sendo bastante olhada. E que ela, com certeza, a partir do momento que a gente tiver essa possibilidade de conexão no rural também, outros benefícios como esses que a gente falou da parte de localização, turismo, você poder rastrear de onde está vindo aquele alimento, vão ser benefícios que o campo com certeza vai trazer para a sociedade.
Conectividade é um outro tema que a gente vai explorar também, já falou uma vez sobre isso aqui, mas pode explorar porque isso está avançando rapidamente. Claro que há regiões no Brasil, né, Rodrigo, para a gente encerrar, que são mais difíceis, e imagino que para esse trabalho em algumas regiões o Brasil tem muita diferença geograficamente falando, então para algumas áreas um pouco mais difícil, mas em boa parte é possível então avançar com essa tecnologia que vai trazer só benefícios, né, do CEP Rural.
Com certeza. Isso serviria para a plataforma de qualquer gestor público, teria que estar olhando essa questão para o Culão, e isso vai permitir, né, que a gente também consiga fixar mais o homem no campo, o jovem no campo, levar mais perspectiva. A gente ainda tem muito essa questão da migração, essa saída do campo, é porque lá ele não consegue ter acesso a essas tecnologias, outros benefícios que aqui na cidade ele acaba tendo. A partir do momento que a gente disponibilizar e também ter essas questões resolvidas para o rural, com certeza isso vai fazer mais fixação também do homem lá no campo.
CEP Rural, tecnologia que vai avançando e trazendo benefícios para produtores, para os governos, para os consumidores. Rodrigo Mauli conversou com a gente, pesquisador, não é, do Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, Exalc. Rodrigo, muito obrigada por você compartilhar essas informações aqui com a gente.
Foi um prazer estar com vocês.